Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima sexta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Brasileiros compram celulares no Paraguai e recebem pacote com areia e pedras. Vacina pentavalente começa a ser distribuída nos estados. Paranaense que mora na Austrália relata a rotina em meio aos incêndios no país. Setor industrial do Paraná prevê prejuízos de mais de 5 bilhões de reais com feriados em 2020. E você vai conferir ainda como fica o tempo no final de semana. Eu sou David Lira, hoje é sexta-feira, 10 de janeiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A semana no Paraná foi marcada por forte calor e chuvas isoladas típicas do verão. E esse cenário deve se repetir no final de semana. Essa é a previsão do Instituto CIMEPAR. Hoje são previstas chuvas a partir da tarde na maioria das regiões paranaenses. Em Apucarana e Porecatu, na região norte do estado, máxima de 27 graus. Em Foz do Iguaçu, no oeste, a máxima atinge a casa dos 34 graus. Neste sábado, as temperaturas continuam altas, o que pode favorecer a ocorrência de chuvas contemporais. Em Umuarama, na região noroeste, a máxima vai ser de 35 graus. Em Foz, bate os 38 graus. No domingo, o tempo segue quente e abafado. Nas praias, pode chover a partir da tarde. Em Guaratuba, máxima de 30 graus. Nesta semana, a fumaça dos incêndios da Austrália chegou na região sul do Brasil. E embora ela não possa afetar muito o tempo por aqui, ela nos lembra que o sistema climático do planeta é interligado e lança um alerta sobre como estamos cuidando das nossas florestas. A repórter Amanda Yargas conversou com uma paranaense que atualmente mora na Austrália. Ela relatou como o incêndio no país mudou a rotina da família.
A Austrália registrou o ano mais quente e seco de sua história em 2019 e sofre com incêndios florestais desde setembro. Pelo menos 10,3 milhões de hectares foram queimados pelo fogo, que já deixou mais de 2 mil casas destruídas e matou 27 pessoas. A paranaense Rosemary Ferreira Gebran, que mora em Sydney, cidade que está no meio de 4 focos de incêndio, o mais próximo a cerca de 140 quilômetros, contou que a fumaça mudou a rotina da família.
Não dá para fazer aquele monte de coisa que a gente faz todos os dias, né? Lavar roupa, abrir a casa, passear com a criança, dar uma volta. E daí acaba estressando, né? Ficar trancado em casa o tempo todo, com calor. É verão, né? Então a média é 29, 30 graus. Então a gente tá com calor o tempo todo, umidificador o tempo todo.
Além disso, em momentos de fumaça mais densa, os órgãos de saúde indicaram as pessoas a permanecerem em casa e até mesmo os empregadores foram orientados a dispensarem seus funcionários. Segundo Rosemary Gebran, o Corpo de Bombeiros da Austrália é formado por pessoas voluntárias e não recebeu nenhum tipo de ajuda do governo desde o início dos incêndios. Só agora que a capital do país, a cidade de Canberra, sofre com os danos provocados por incêndios próximos, é que o primeiro-ministro Scott Morrison destacou uma parte do exército para auxiliar no combate ao fogo, como conta Rosemary.
A sociedade está apagando fogo. Sabe aquela cena que você viu dos nortistas e nordestinos juntando óleo do mar? É isso que está acontecendo aqui. As pessoas estão molhando as casas, as pessoas estão tentando apagar os incêndios, as pessoas estão controlando, os cidadãos estão controlando a situação. Tudo o que está acontecendo, toda a mobilização que você vê, inclusive de arrecadação de dinheiro, é civil. Então o governo agora, depois de mais de 100 dias de fogo, é que está começando a fazer alguma coisa.
No começo desta semana, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais publicou uma imagem que mostra o estado do Rio Grande do Sul coberto pela fumaça vinda da Austrália. Segundo o CIMEPAR, não há previsão de que essa fumaça atinja o Paraná, mas o professor de Geografia da UFPR e climatologista Wilson Flávio Roseguini explicou que mesmo que chegue por aqui, nós não vamos sentir a influência da fumaça.
chega aqui no Brasil em alturas muito elevadas da atmosfera. Então ela não nos causa diretamente uma interferência, nós não vamos conseguir sentir essa fumaça. O que ela pode possibilitar é sim um leve escurecimento atmosférico sobre a nossa região, mas que para o nosso olho é imperceptível, e também pode trazer alguns materiais particulados que vão ficar em suspensão na atmosfera, e esses materiais particulados eles podem em algum momento se misturar às nuvens mais altas e de alguma forma precipitar, né, cair em forma de chuva sobre a nossa região, né? E em outras situações esse material particulado ele também pode favorecer a formação de algumas nuvens.
Segundo o climatologista, uma área de alta pressão persistente sobre a Austrália impediu a formação de chuvas e prolongou o período de secas normal que existe por lá. Wilson Flávio Roseguini comparou os incêndios na Austrália com os da Amazônia.
No caso da Amazônia especificamente, era o período seco, normal da Amazônia, porém, ali nós tivemos o problema de um grande avanço que está ocorrendo, principalmente da agricultura, onde para que essas áreas agrícolas possam ser expandidas, existe a queimada provocada pelo ser humano para poder retirar a floresta. Então, diferentemente da Austrália, onde boa parte desses incêndios tem causas naturais, na Amazônia especificamente a maior causa era humana, embora nos dois locais estivessem com períodos de estiagem.
Segundo ele, a Amazônia é importante para o clima em todo o continente e principalmente pelas chuvas aqui na região sul.
Se essa floresta for retirada, não sobra a água para nós aqui no sul e sudeste. Por isso que é tão importante a gente manter a Amazônia de pé, porque a Amazônia ela tem um papel fundamental em regular o clima de toda a região aqui da América do Sul.
A paranaense Rosemary Ferreira Gebran contou que viver na Austrália deu uma perspectiva nova para sua ligação com o meio ambiente aqui do Brasil.
Para mim, o que mais incomoda, o que mais dói é saber que a Amazônia ainda está queimando. Porque eu não tinha tanta noção da falta que faz uma floresta até vir para a Austrália, porque a Austrália é um grande deserto. Você vê esse país gigante e não tem ninguém morando aqui. Porque antes era uma floresta e agora não tem mais floresta. E isso vai acontecer com o Brasil. São duas pontas do mundo que estão acabando.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A fauna australiana foi diretamente atingida pelos incêndios. Mais da metade da população de coalas, por exemplo, um animal ameaçado de extinção, já foi morta pelo fogo. E as autoridades do país anunciaram que vão exterminar cerca de 10 mil camelos selvagens com franco-atiradores trabalhando a partir de helicópteros. Os camelos têm invadido comunidades aborígenes para fugir dos incêndios e em busca de água e comida. Lamentável, muito triste essa situação que a Austrália vive nos últimos dias. O Ministério da Saúde começou a distribuir nesta quinta-feira 1 milhão e 700 mil doses da vacina pentavalente aos estados, que depois serão encaminhadas aos municípios. De junho a dezembro do ano passado, a oferta foi irregular por causa de problemas com os fornecedores. A vacina garante proteção contra 5 doenças. Confira na reportagem de Carlos Emori.
O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira que um novo lote da vacina pentavalente começará a ser encaminhada para os municípios. A vacina garante proteção contra 5 doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria Haemophilus influenza tipo B, que é responsável por infecções no nariz e na garganta. A vacina é aplicada em bebês aos 2, 4 e 6 meses de vida. Ainda é necessário aplicar o reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Em Maringá, a vacina só é encontrada em estabelecimentos particulares e custa R$ 300 cada uma. Segundo a técnica do Programa de Imunização do Estado, Fernanda Krozewski, a chegada de novas vacinas é lenta porque o Ministério da Saúde não produz a dose. Ela é comprada da Organização Pan-Americana de Saúde.
Nós tivemos a última remessa encaminhada pelo Ministério para atender a nossa rotina, nós recebemos em julho. No entanto, essa remessa ela teve que ser recolhida pela Anvisa por desvio de qualidade, desvio de rotulagem, no padrão, né, de rotulagem, de coloração do líquido da vacina. Então, nos processos da Anvisa, foi recolhida todo esse lote que foi distribuído ao Estado. E isso a nível nacional. Então, todos os estados do Brasil que receberam essa vacina, eles foram, todo esse lote ele foi recolhido. E com isso a gente teve aí um grande desabastecimento, porque a partir de agosto, a gente só foi receber um novo quantitativo no final do mês de outubro. E esse quantitativo foi de 40 mil doses, uma quantidade ínfima, né, perto da demanda que a gente tem, uma demanda reprimida, né, considerando os meses de desabastecimento da vacina.
Em período de distribuição normal da vacina, a cota mensal necessária para atender os municípios do Paraná é de 60 mil doses. Com a falta da vacina, o número deve aumentar, segundo Fernanda Krozewski.
A nossa cota mensal é de 60 mil. Isso numa rotina... É normal, se estivéssemos recebendo, né, a vacina mês a mês, essa seria a nossa cota para atender toda a nossa população, né, que é as crianças menores de um ano. Como a gente já tem aí alguns meses de demanda reprimida, agora a gente tem que fazer todo um levantamento de quantas crianças, porque muitas dessas crianças já procuraram serviço privado, né, já pagaram pela vacina no serviço privado, até para não atrasar muito o esquema, né. E então a gente tem todo um levantamento para fazer quantas crianças ainda tem o esquema atrasado para ir. Muitas unidades, muitos municípios já estão trabalhando com fila de espera, né? Então a criança vai na época de ser vacinada, não encontra a vacina, o município está montando essa fila, né, para que no momento que chegue a vacina, seja avisada ser responsável pela criança para que leve a criança, até para que o pai e a mãe não fiquem indo todo momento na unidade e perdendo a viagem, né? Então muitos municípios já estão trabalhando dessa forma até para evitar esse deslocamento desnecessário dos pais.
De Maringá, repórter Carlos Emori.
Dois brasileiros caíram em um golpe na fronteira com o Paraguai. Eles compraram aparelhos celulares e receberam um pacote carregado com pedras, areia e carregadores velhos. De Cascavel, a repórter Franciele Tien conta essa história pra gente.
Em Foz do Iguaçu, mais dois brasileiros foram enganados por parceiros, aqueles que atravessam Muamba na fronteira. E após denunciarem a polícia turística da cidade de Leste, dois paraguaios foram presos. Os brasileiros compraram 6 caixas de celulares que no total continham 136 aparelhos. Para atravessar a ponte e driblar a fiscalização, eles contrataram nesta terça-feira à noite os serviços dos dois paraguaios, os parceiros, para trazerem as mercadorias até o Brasil. Quando a mercadoria chegou ao lado brasileiro, no entanto, os compristas perceberam que um dos pacotes com 20 celulares entregues pelos parceiros estava carregado com pedras, areia e carregadores velhos. Eles procuraram a polícia turística da cidade de Leste, que conseguiu deter os suspeitos pelo golpe. Franciele Tien para o Paraná em Rede.
A seguir, praias do estado recebem atividades esportivas e recreativas. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.